Gênesis capítulo número 6, vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim o Senhor: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Capítulo número 7, versículo número 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, eu oro em nome de Jesus, Rei da Glória, Pai, para ministrar a Ti, Senhor da Glória, ministrar a Ti, Senhor da Glória, mais uma vez o meu coração, Senhor. E eu rogo a Ti que o Teu poder agora se manifeste em mim, Senhor de Nazaré. Senhor, fala conosco, Rei da Glória, Espírito bendito de Deus, fala conosco, Senhor, Pai. Nos ensina agora, pelo Teu poder, o poder da Tua palavra, que é como fogo e como martelo que despedaça pedra, Senhor da Glória, Pai. Papai, nos enche agora com Teu Espírito Santo, que a minha mente, Senhor, seja tomada por Ti, Senhor, que o meu coração seja tomado por Ti agora, Senhor da Glória, que os meus lábios, Senhor, sejam lavados pelo Teu sangue carmesim, meu Senhor, e para que eu possa profetizar a Tua maravilhosa e santa palavra, Senhor. Senhor, fica conosco, Senhor, agora, Senhor, e fala, Senhor da Glória, coisas novas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor, que assim seja, meu Rei, Rei de toda a terra, em nome de Jesus, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre, aleluia. Diga graças a Deus, graças a Deus, né? Irmãos, você conhece a história de Noé, né? Deus criou o homem, e o homem pecou, você sabe disso, Deus expulsou o homem da sua presença, e aí Adão e Eva coabitaram, tiveram diversos filhos, e no decorrer da jornada dos filhos de Noé, aliás, de Adão, Noé teve uma grande experiência com Deus, porque já haviam muitas pessoas habitando a terra. E é interessante, irmãos amados, porque no meio da jornada do homem, o pecado sempre esteve ao redor do homem. Começou ali, né, com Adão e Eva, depois com Caim, que matou seu irmão, e o pecado cada vez mais prosperava, porque o homem tem, por conta do pecado, por conta da queda do próprio homem, ele tem uma propensão, né, a desejar as coisas que são do mundo, a desejar as coisas que são da carne. E eu sempre falo, irmãos amados, a Bíblia nos ensina que, né, existem, o homem, na verdade, ele não é bem aquilo que você enxerga. Eu sempre comento isso para que você tenha um certo entendimento daquilo que é a sua vida. Na verdade, o homem, né, como eu já disse aqui inúmeras vezes, é um espírito. O homem é um espírito que é a vida. A Bíblia diz que quando Deus formou o homem ali do barro, ele soprou o espírito de vida nas narinas de Adão. O homem é o espírito. O espírito é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, quando estava ali, né, planejando, né, conversando com Jesus Cristo, com o Espírito Santo a respeito da criação do homem. Ele falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia diz: Deus é Espírito. Então o Espírito é aquilo que Deus criou de forma efetiva é a vida que Deus estabeleceu sobre você. Você nasceu porque Deus enviou o Espírito de vida. Você falou assim, mas pastor, né, mas houve ali, né, uma fecundação de um óvulo. É óbvio, mas se o Espírito não fosse enviado, a fecundação do óvulo não daria certo. E apodreceria, e morreria, e se desfaria no meio da ciência e da majestosa criação de Deus. Esse Espírito é o Espírito, né, é o Espírito que deseja a Deus, que quer Deus, que anseia por Deus, que busca a Deus. É o Espírito que faz com que você tenha desejos de Deus. É o Espírito de vida que faz com que você tenha um instinto, entre aspas, um instinto de buscar a Deus. Você pode ser carnal, você pode pecar para lá, pecar para cá, num momento de muita dificuldade, um instinto, o Espírito de vida vai dizer a você, busque Deus. E o homem pode ser incrédulo, pecador, no sofrimento máximo da sua vida, ele vai buscar a Deus, que está dentro dele, faz parte dele, é instintivo, né, esta questão. E a alma é você, é a tua personalidade, é o teu intelecto, é a tua inteligência, é o seu jeito de ser. Esta é a alma. É a alma que vai para julgamento, e a alma deseja as coisas da carne. A alma deseja as coisas que satisfaçam o corpo. A alma deseja aquilo que é bom para o seu ego, para si mesmo. A alma só pensa em si. A alma pensa naquilo que é gostoso. A alma pensa naquilo que vai te trazer alegria, prazer. Esta é a sua alma. E o Espírito luta contra a alma, para ela cada vez mais falar mais alto sobre a sua vida. Quanto mais você controla os desejos da sua alma, que é o chamado desejo da carne, concupiscência na Bíblia, mais espiritual você é. Você viu a palavra? Mais espiritual você é, né? Mais entrega você coloca diante de Deus, e mais sensibilidade espiritual você tem, você consegue ouvir melhor a voz de Deus, você consegue sentir Deus, você consegue compreender Deus. Quando o teu espírito fala mais alto que a tua alma, ou seja, quando os teus desejos se submetem aos desejos de Deus, você tem um contato maior, uma experiência maior com Deus, uma experiência plena, majestosa com o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aí você vai perguntar, e o corpo, pastor? Onde entra nessa história? O corpo, ele serve para quando você morrer e voltar para o pó. O corpo, ele simplesmente é algo que Deus criou para que nós pudéssemos, né, glorificar o nome dele através da criação, e também para que nós pudéssemos nos enxergar, para que nós pudéssemos conviver, né, como criação de Deus. Irmãos, e o homem se corrompeu, e o homem deu vazão à carne, e o homem cada vez mais começou, né, a desprezar a Deus, e cada vez mais a dar vazão aos seus desejos carnais. E aí a Bíblia diz que Deus olhou do céu e viu a corrupção na terra, a maldade na terra, e decidiu recriar tudo aquilo que ele tinha criado. A Bíblia usa uma palavra muito forte, mas muito forte, para representar o sentimento de Deus quando Deus viu o pecado se alastrando na terra de forma plena. Deus disse que ele se arrependeu de ter criado o homem. Mas ao mesmo tempo, irmãos amados, Deus, segundo a Bíblia, diz que olhou do céu e encontrou um homem chamado Noé. E segundo a Bíblia, era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Essa é a expressão que Deus usou aqui na Bíblia. Ele era homem justo e íntegro, completamente diferente daqueles homens que Deus havia olhado do céu e visto, e andava com Deus. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus teve 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Você já ouviu falar, né, no termo semita? Alguém já ouviu falar no termo semita? Antissemita, já ouviu falar antissemita? Que judeus eram antissemitas? Hitler era antissemita? Os judeus são semitas, são chamados de semitas também. Por quê? São descendentes de Sem. Então, quando você ouvir falar o termo semita, você já sabe, né, que semita é o povo judeu. E foi dado esse nome por conta da descendência do povo de Israel de Sem, que é filho de Noé, um dos filhos que foi ali colocado na arca, que foi usado por Deus para fazer com que a família de Noé sobrevivesse ao dilúvio. E por que Sem e não os outros filhos? Porque Sem foi o homem justo também, né? Canaã, um dos filhos de Noé, para você ter uma ideia, foi amaldiçoado pelo próprio Noé por conta do seu pecado. Entendemos, irmãos amados, aqui já algo muito importante para as nossas vidas. Entendemos aqui, irmãos, que Deus é um Deus que zela por tudo aquilo que Ele criou e que zela por tudo aquilo que Ele deseja das nossas vidas. Para você ter uma ideia, irmãos amados, quando Deus apareceu a Noé dizendo que ia fazer o dilúvio, Noé tinha mais ou menos 500 anos de idade. Na época de Noé, o homem vivia 900 anos de idade. Noé tinha 500 anos de idade. E a Bíblia diz que quando veio o dilúvio, Noé tinha 600 anos de idade. Noé levou 100 anos construindo uma arca que serviria de refúgio para que ele e a sua família pudessem ser livres da destruição. E se você olhar, talvez, assim, para esse contexto, falar assim, mas pastor, 100 anos, 100 anos, um homem construindo um barco, né, dizendo e profetizando que iriam acontecer ali algo que nunca tinha acontecido na terra. Você imagina a fé desse homem, você imagina o contato desse homem com Deus, você imagina ali, por tudo aquilo que Noé passou nos seus dias, a chacota que ele deve ter ouvido, você deve imaginar tudo aquilo que aconteceu, as lutas que Noé passou para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus havia dito, e talvez até em algum momento ele questionar ali a sua própria fé, ou questionar ali aquilo que ele estivesse fazendo, ou talvez alguns dos seus próprios filhos questionar ali, né, que já se passou, pai, já passou 50 anos, pai, já passou 60 anos, pai, já passou 70 anos, pai, já passou 80 anos. E nada aconteceu. Eu tenho 53 anos de idade. Talvez, né? Talvez meus filhos que não fazem isso, eu louvo a Deus por isso, pudessem questionar a mim: pai, você já tem 53 anos, Jesus não voltou ainda? Você fala tanto que ele vai voltar? Você prega tanto que ele vai voltar? Você já tem 53 anos. E ele ainda não voltou? Né? Quanto tempo você vai mais esperar? Quanto tempo você vai continuar mais pregando essa palavra? Há quanto tempo você prega essa palavra? 20 anos? 23 anos? 24 anos, que é o tempo que eu me converti? 24 anos pregando a mesma palavra, Jesus vai voltar, e eu não me canso de pregar essa palavra, eu não canso de falar que Jesus vai voltar, que Jesus é o Senhor, que o pecado leva ao inferno, que o pecado leva à destruição, à morte. E é interessante, irmãos, que Noé, ele persistiu, avançou. Aí você fala assim, mas 100 anos, pastor, para quem vivia 900 anos não é nada. Aí eu vou dizer para você assim, se nós fizermos uma analogia, né, uma analogia com os dias de hoje, hoje o homem vive tranquilamente 90 anos de idade. Se você considerar que o homem vive hoje 10% do que ele vivia antes, você vai considerar que o homem levaria 10% do tempo para construir a arca, o homem levaria 10 anos construindo um barco. É um bom tempo. Mesmo assim, é um bom tempo para que o homem possa exercer a sua fé, aguardando em Deus tudo aquilo que deva acontecer para a sua vida. Esperar 10 anos, irmãos, é uma década. Não é fácil, né? Manter a fé em relação a uma causa, determinada promessa de Deus, por 10 anos não é fácil. E eu digo para você que nós devemos ser essas pessoas que olhamos para a Bíblia, que olhamos para aquilo que Deus falou e nós acreditamos, porque um dia irá acontecer segundo a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que nos tempos de Noé, os homens nasciam, os homens casavam, os homens morriam, os homens trabalhavam, mas um dia veio o dilúvio, mas um dia se cumpriu a promessa de Deus, mas um dia aquilo que Noé tanto falava, vai vir chuva, e o homem será destruído. Você deu ouvidos a essa palavra. É interessante, irmãos, porque a salvação é algo, né, que poucas igrejas hoje estão pregando. A salvação é algo que as pessoas comumente elas não têm assim o costume de lembrar. As pessoas não têm o costume de se lembrar, né, que nós estamos aqui nesse mundo, né, para sermos salvos. A nossa jornada aqui é uma jornada que um dia vai terminar. A nossa jornada neste mundo é um dia vai cessar, né? E tudo aquilo que você construiu, e tudo aquilo que a sua alma desejou, e tudo aquilo que você conseguiu, né, de bens, tudo aquilo que você conseguiu, a sua família, tudo aquilo que você construiu, ficará. Você não poderá levar contigo. Portanto, nós devemos viver nesse mundo amparados e acreditando que nós temos que construir para a nossa vida o barco da salvação, que nos levará pelo caminho, pelo rio de Deus, e nos levará até a presença de Deus, até a presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então acredite. Por mais que o mundo diga a você que o nosso Deus é um Deus leviano, que aceita qualquer coisa, por mais que o mundo diga a você que Deus é um Deus que mudou o seu pensamento, ele modernizou os seus valores, por mais que o mundo diga isso, você persevere acreditando na verdadeira palavra de Deus. Por mais que o mundo diga que Deus aceita qualquer coisa, que Deus conhece o teu coração, né? Por mais que o mundo diga que Deus é amor, e o amor, né, suplanta todas as coisas, até a palavra de Deus, você persista acreditando naquilo que Deus disse. Não acredite naquilo que o mundo diz, porque o mundo contradiz a Bíblia. O mundo contradiz a Bíblia. E as pessoas não estão se dando conta disso, estão indo, seguindo nessa jornada, não acreditando que nós temos que construir algo na nossa vida. Não acreditando que nós temos que ouvir a voz de Deus que falou, que nós devemos nos santificar, que nós devemos nos preparar, que nós devemos ser fiéis, que nós devemos ser tementes a Deus. Conforme nós lemos aqui no início do culto, nos Salmos, no Salmo 111, onde a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E as pessoas não estão acreditando nisso. Esses dias, ontem estava consultando o Facebook e vi aquela monte de figurinha lá colorida, né? Vocês viram? Né? Eu vi aquilo lá e vi um assim, uma figurinha colorida dizendo assim, né? O versículo bíblico que está ali em Deuteronômio, que diz assim, né? Não se deitará o homem com outro homem como se fosse mulher, porque isso é abominação a Deus. Ninguém falou nada. Todo mundo ficou quietinho, né? Mas é a palavra. É a palavra de Deus. É o poder de Deus. E as pessoas não estão acreditando nisso. As pessoas estão acreditando que a palavra de Deus mudou, ou que a palavra de Deus não existe. As pessoas não acreditam mais na Bíblia. As pessoas não dão valor mais àquilo que Deus deixou escrito para nós. E eu sempre dou um alerta para as pessoas. As pessoas acreditam que Deus criou os céus e a terra, mas não estão acreditando que Deus tem poder para deixar um livro escrito, para deixar uma palavra que é a vontade dele, que é a história dele, que são né, os desígnios dele para a humanidade. As pessoas acreditam no Deus que criou todas as coisas, mas não acreditam que Deus deixou um livro escrito para nós. Estão sofrendo, estão perecendo por isso, e um dia se afogarão no dilúvio do juízo de Deus por conta daquilo que Deus está falando, por conta do alerta que Deus está dizendo e mostrando, por conta da mensagem viva e verdadeira do Evangelho de Cristo. Do Evangelho de Cristo. Certa vez, a Bíblia diz que Deus determinou juízo sobre duas cidades, Sodoma e Gomorra. E a Bíblia ensina que nessas cidades os homens praticavam toda a sorte de abominações a Deus. A Bíblia diz que os homens faziam sexo com homens. A Bíblia diz que praticavam sexo no meio da rua. Toda a sorte de abominações. E a Bíblia diz que Deus olhou do céu e viu o pecado, e quando ali Jesus Cristo, Filho de Deus, né, apareceu ali a Noé com mais, a Abraão com mais dois anjos, ele disse assim, né, ele disse a Abraão que Deus, né, desceu do céu para ver aquele pecado com seus próprios olhos e para destruir aquela cidade. Aquelas cidades. Para destruir aquelas cidades. Por conta das abominações que eram cometidas por aquelas cidades. Mesmo assim, as pessoas não estão dando ouvidos e não estão acreditando no juízo de Deus. E não estão acreditando nos pensamentos verdadeiros de Deus e estão dando ouvidos aos seus próprios desejos. Estão dando ouvidos, né, as fantasias que as pessoas estão falando. As pessoas estão acreditando num Deus que não existe, num Deus que não é o Deus da Bíblia, num Deus, né, que jamais existiu. As pessoas estão acreditando nas fantasias do diabo, que veio para enganar, para mentir e para corromper a sociedade, para que a sociedade seja completamente dominada pelo pecado. E para que essas pessoas, elas se distanciem de Deus e percam a maior promessa de Deus, o maior milagre de Deus para as nossas vidas, que é a salvação. Eu não sei se alguém aqui hoje se lembrou da salvação. Eu creio que não. Eu creio que não, eu não quero estabelecer juízo, mas eu creio que não, porque as pessoas hoje, elas têm uma visão muito, restrita em relação às coisas que são de Deus. Elas costumam se lembrar daquilo que elas necessitam, elas costumam se lembrar de orar pelos seus problemas, pelos seus filhos, elas costumam se lembrar de orar, né, para que Deus os proteja, para que Deus os guarde, mas se esquecem de chamar Jesus Cristo, né, para que ele venha conforme João, nos últimos versículos da Bíblia, no livro de Apocalipse, pôde dizer, quando o Senhor disse assim, eis que eu cedo venho, e João pôde dizer assim, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem para nos resgatar, vem para nos salvar, vem Senhor Jesus, para determinar juízo sobre nós, como aquelas almas que estavam debaixo do trono de Deus, que clamavam ao Senhor, dizendo assim, Senhor, até quando tu não julgarás, né, não estabelecerás juízo sobre o pecado, sobre as vidas que estão ali pecando? Eu não sei se o teu desejo verdadeiramente é que Jesus volte ou que você viva as delícias desse mundo. Eu sei que Deus tem te abençoado. Eu sei que Deus tem guardado a sua vida. Faz parte daquilo que Ele prometeu para nós. Eu sei que Deus tem preparado um caminho bom para você. Mas eu sei que Deus tem preparado um caminho muito melhor para você no mundo vindouro. Eu sei que você, conforme o apóstolo Paulo disse, quando ele foi arrebatado e levado, segundo as palavras dele, até o terceiro céu, ele disse que ele viu coisas que ele não consegue falar. Ele falou assim, são coisas inefáveis, que eu não consigo descrever, que eu não consigo falar, que eu não consigo dizer aquilo que é, de tão maravilhoso que é, aquilo que Deus tem preparado para mim, aquilo que Deus tem preparado para você, de tão maravilhoso que é, né, os preceitos, os princípios de Deus. E se Deus nos dá uma vida boa neste mundo, quanto mais Ele nos dará no mundo vindouro, na presença efetiva dEle, quando Ele disse assim, que não haverá mais dia e não haverá mais noite, porque o Senhor será a nossa luz, nos iluminará todos os dias, em todo o tempo. Não perca os valores. Não se engane. Você tem lutado tanto nesse mundo para vencer? Tem lutado tanto para vencer? Lute pela tua salvação. Porque se você vencer nesse mundo, não quer dizer que você vai vencer e obter a salvação no dia vindouro. Porque os teus valores têm que ser os valores de Deus. Você tem que entender muito bem aquilo que é a tua vida. Você tem que entender muito bem aquilo que representa a riqueza que Deus te dá. Você tem que aprender muito bem aquilo que representa, aquilo que Deus te concede nesse mundo, que são coisas para a alegria do seu coração, muitas vezes são coisas que Deus te dá por conta da tua fidelidade nesse mundo. Mas você não pode perder de vista que um dia tudo isso acabará. Você não pode perder de vista que um dia o dilúvio espiritual de Deus virá sobre a humanidade. A humanidade será toda dominada pelo poder de Deus e o juiz de Deus será estabelecido mais uma vez, como foi estabelecido ali nos tempos de Noé, e como foi estabelecido ali naquelas cidades, Sodoma e Gomorra, e como foi estabelecido em Jericó também, quando o povo entrou, avançou sobre a cidade e destruiu a cidade e destruiu tudo que nela havia, homens, mulheres, crianças, tudo. Só sobrou Raabe, a prostituta, por conta da ajuda que ela deu aos espias de Deus, quando foram a Jericó verificar a cidade. Deus é justo, e a justiça de Deus é estabelecida baseada na palavra dele. Raabe, a prostituta, se arrependeu, deu abrigo àqueles homens e receberam a promessa de salvação. Aquele ladrão na cruz do Calvário, que aceitou Jesus ali, reconheceu Jesus como seu Senhor, foi salvo ali na cruz do Calvário. Nós não podemos nos esquecer de que o juízo de Deus é o juízo bíblico. Talvez você fale assim, eu estou bem com Deus. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, eu estou em paz com Deus. E eu falei assim, impossível você estar em paz com Deus. É impossível você estar em paz com Deus. Você não vai na igreja, é impossível você estar em paz com Deus. É impossível você estar em paz com Deus. Você não faz a vontade de Deus, é impossível você estar em paz com Deus. E as pessoas estão achando, né, que é possível ter paz com Deus. É impossível estar na presença de Deus. Que é possível ouvir a voz de Deus. Que é possível, né, ser ungido por Deus, tendo uma vida espiritual danosa, tendo uma vida espiritual que passa longe dos caminhos do Senhor. Senhor, eu diria para você, é impossível, conforme eu disse para aquele homem, é impossível essa palavra ser verdade. É impossível você ter paz no coração distante de Deus. É impossível você viver as coisas de Deus neste mundo e a salvação no mundo vindouro, tendo uma vida onde Deus não é o mais importante para a tua vida. É impossível você viver as coisas santas, maravilhosas do Senhor, a comunhão plena com Deus, se você não buscar, se você não desejar, se você não orar, se você não estiver ali procurando se aperfeiçoar, procurando se santificar. É impossível. E é por isso que muitas vezes as igrejas estão sendo levadas por um caminho que é um caminho de destruição, ao invés de ser um caminho de bênção. Eu diria para você que você vir à igreja é um princípio, mas não quer dizer que você, estando na igreja, você será salvo. A igreja A igreja de Cristo é um instrumento de Deus para que você aprenda, para que você receba poder, para que você, né, receba dons do Espírito Santo de Deus. A igreja de Deus é um instrumento de Deus, mas você deve vir com um anseio de adorar, de cultuar, porque as reuniões são interessantes, elas chamam culto, né? E as pessoas às vezes não entendem, né? Eu vou no culto e não entendo o que elas vão fazer, porque culto significa cultuar, culto significa adorar, culto significa ministrar a Deus. Eu vou no culto, mas vou fazer o que no culto? Se você não vier cultuar, você veio aqui em vão. Você veio aqui em vão. Eu vim cultuar a Deus hoje. Eu vim adorar o Filho de Deus, o Senhor. E esse deve ser o princípio da tua vinda hoje. Ainda há tempo, se você ainda não exerceu esse papel, de entender o objetivo da tua vinda aqui, ainda há tempo. Porque o culto não acabou. Estamos no meio do culto. E ainda há momento de Deus ser adorado, ser exaltado e ser glorificado pela sua vida. Talvez a sua mente esteja distante, mas eu dou ordens agora ao mundo espiritual. Eu dou ordens agora a Satanás e seus demônios, que tirem a mão das mentes que estão cativas, para que haja agora o poder de Deus manifesto na sua mente, para que você abra a tua mente para aquilo que Deus quer ministrar a você essa noite. Para aquilo que Deus quer ministrar a você essa noite. Deus deu uma palavra importante aqui. Disse: Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Talvez você não entenda, mas é uma palavra de extrema importância, uma frase de extrema importância, esse trecho da palavra do Senhor. Porque certa vez, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele foi crucificado e ele ressuscitou. E dois homens andavam por um caminho, iam para a cidade de Emaús, e eles estavam tristes, porque diziam: ah, achávamos que Jesus era o Salvador, era o Messias. E eles estavam tristes, amargurados. Jesus apareceu no meio deles, entrou no meio deles e perguntou para eles: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão aí tão amargurados? E aqueles homens diziam: você não sabe, só você não sabe, todo mundo sabe, ali existia um homem que era profeta, e ele disse, né, diversas coisas, fez sinais de maravilhas, e ele morreu. E Jesus andava com eles, mas aqueles homens não o reconheceram. Jesus andou com aqueles dois homens, como Deus disse aqui que andava com Noé. E tem muitas pessoas assim, que Jesus está andando do lado e falando, e as pessoas estão longe. Ah, Jesus morreu na cruz lá. Ah, Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz lá por mim. E não estão entendendo que o Senhor está falando aos ouvidos, não estão entendendo que Deus quer se revelar e andar contigo, não somente, né, para expressar a você aquilo que Ele é, mas para ter comunhão contigo, para revelar coisas novas e firmes a você. E Jesus andou pelo caminho, e chegando à cidade, Jesus falou assim: Nécios! Nécios de coração, imprudentes, como vocês não entendem aquilo que aconteceu, como vocês não entendem aquilo que eu falei, como vocês não entendem. Repreendeu aqueles dois homens. E aí ele começou a falar: na palavra de Deus dizia isso sobre mim. E ele disse, livro por livro do Velho Testamento, todas as promessas que falavam a respeito dele. Todas as promessas que falavam a respeito de Jesus, até que os olhos daqueles homens foram abertos, e eles viram a Jesus. Talvez essa seja a situação de muitas pessoas. Jesus está falando, 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 e as pessoas estão lá choramingando. Choramingando. Ah, Jesus morreu, sei disso. Pastor, eu sei que Jesus morreu por mim. Pastor, eu sei disso. Pastor, eu sei disso. Pastor, eu sei disso. Mas estão deixando de entender a essência, o poder. Estão deixando de entender verdadeiramente Jesus. Estão deixando de viver verdadeiramente Jesus. Você tem andado com Deus? Você tem andado com o Senhor? Você tem andado com Ele e não andado simplesmente, né, de entender que Ele está em todos os lugares a todo instante, porque isso é fácil de entender, que Deus está aqui. Lógico que Deus está aqui, em primeiro lugar, porque Ele falou assim: aonde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. E esta promessa está se cumprindo aqui, porque nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Então o Filho de Deus está aqui falando, o Filho de Deus está aqui curando, o Filho de Deus está aqui libertando, pelo poder da palavra dEle. Então você fala assim: eu sei que Deus está comigo todos os dias, porque Ele disse, né? Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas talvez você não tenha vivido a comunhão com Ele. Talvez você não tenha vivido. Talvez Deus tenha andado contigo e você não tenha andado com Ele. Conforme diz aqui, Noé andava com Deus. Óbvio que Deus anda ao teu lado, mas você tem andado com Ele? Você tem notado a presença dEle? Você tem dado valor? Você tem valorizado a presença de Deus na sua vida? Você tem exaltado ao Filho de Deus, que tanto deseja te abençoar? Você tem feito isso? Porque Deus anda ao teu lado. Talvez você não ande ao lado de Deus como aqueles homens andavam do lado do Filho de Deus e achavam que era qualquer outra coisa. Acharam que era qualquer outra situação natural. Natural. Você tem dito assim: eu tive maior sorte, né? Eu tive maior sorte. Né, bateu ali o carro, eu tive uma sorte que eu estava atrás. Ao invés de ter dito assim: Senhor, muito obrigado por ter guardado a minha vida. Senhor, muito obrigado, né, por não ter permitido que eu sofresse algo. Ou você tem dizendo assim, você está dizendo assim: esse dia eu estou com azar, estou com azar. Ainda vai falar assim: azar danado. Ou seja, do diabo, né? Danado é do diabo. Toma cuidado quando você fala que alguém é danado. Às vezes vocês estão falando que o filho é danado aí. Danado significa que é do diabo. Estou com um azar danado esses dias. Ah, é? Deus não cuida de você? Deus não está ali fazendo todas as coisas sobre a sua vida? Então você tem tido azar? Isso é mais uma artimanha do diabo, sabe, irmãos? O azar, a sorte, isso não existe. O azar, a sorte, isso não existe. Eu vou dizer para você mais uma vez: a sorte e o azar, eles não existem. Isso é mentira do diabo. É mentira do diabo. Ou Deus está agindo na sua vida, te guardando, te protegendo, ou o diabo está agindo na sua vida, destruindo a sua vida. Sorte significa coisas por acaso. Azar, coisas por acaso. Discirna, entenda aquilo que está acontecendo no mundo para que você possa efetivamente viver as coisas plenas de Deus, para que você possa viver as coisas maravilhosas de Deus, e entenda aquilo que está ao seu redor, porque as pessoas estão sendo enganadas, levadas por um vento que não é o vento de Deus. As pessoas estão sendo ali dominadas por circunstâncias da vida e estão achando que é tudo natural, que é tudo normal. Estão indo nesta mesma toada, estão indo nesse mesmo ritmo, achando que tudo aquilo que acontece conosco não tem nada a ver com Deus ou não tem nada a ver com o diabo. Você consegue discernir isso hoje? De que o mundo espiritual rege o nosso mundo? De que o mundo espiritual comanda o nosso mundo? E quem não tem maturidade espiritual ainda não consegue compreender isso e atribui aquilo que está acontecendo na sua vida aos astros, talvez, ao horóscopo. Eu não posso sair de casa hoje. Por quê? É porque o meu horóscopo diz que se eu sair de casa hoje eu vou sofrer alguma coisa. Irmãos, isso é demoníaco. Quem rege, quem deve reger a sua vida é Deus. Quem deve reger a sua vida é o Senhor. Quando você olhar aquele raio daquele horóscopo, você despreza, vira a cara, porque é uma artimanha demoníaca. E quantas pessoas estão olhando aquilo lá, estão, deixa eu ver o que diz aqui hoje. Estão que dando espaço na sua vida para aquilo que não é de Deus, para aquilo que não é o Senhor, para aquilo que não é, né, desígnio santo de Deus. Estão dando ouvidos a toda sorte de malignidade que não vem de Deus, que não vem de Deus. Que você não seja esse. Que você aprenda a viver como Deus quer, né, no mundo espiritual, discernindo e entendendo, andando com Ele, conforme Ele deseja que você ande. Ande com Ele, para que a sua vida se modifique. Ande com Ele, para que a sua vida seja uma vida plena, abundante. Ande com Deus, para que a sua vida seja uma vida diferente, uma vida de paz, uma vida de alegria, e que o seu valor, o valor da sua vida, seja a salvação, porque um dia, o dilúvio espiritual virá. Um dia, o Senhor dará ordens a você, e eu espero que as ordens que o Senhor dê a você sejam as mesmas ordens que Deus deu a Noé quando ele disse assim: entra na arca, entra na arca, porque o meu juízo chegou. Naquele grande dia, irmãos, naquele grande dia, o Senhor dará ordens à sua vida. A Bíblia diz, como muitas pessoas não entendem, Jesus não descerá nessa terra mais. Jesus, quando ele voltar, a Bíblia diz que ele virá e ficará sobre as nuvens. E a Bíblia diz que quando ele estiver sobre as nuvens, as trombetas tocarão, as trombetas soarão, e nós seremos arrebatados. A igreja de Deus será arrebatada, será levada aos céus, até as nuvens. E a Bíblia diz que no decorrer desta jornada até as nuvens, os nossos corpos serão transformados, e aquilo que é corruptível, ou seja, aquilo que é passível de corrupção hoje, se tornará em incorruptível, e nós seremos levados até a presença de Jesus para vivermos aquilo que Ele tanto nos prometeu, que é a salvação. E ficará aqui aqueles que vão passar pela grande tribulação, que vão viver sofrimento de viver num mundo reinado pelo anticristo, até que venha o juízo definitivo de Deus para aprisionar Satanás e seus demônios de forma definitiva. Mas existe ainda uma jornada, e uma jornada longa, principalmente para os pecadores. Principalmente para os pecadores. Aí você fala assim, talvez para mim: pastor, mas quando isso será? A volta de Cristo, a Bíblia diz que só Deus sabe. Nem o Filho de Deus sabe. Mas a volta de Cristo para nós se encerra no dia da sua morte. Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus. A Bíblia diz que depois da morte, ou nós vamos para o inferno, ou nós vamos já para o lugar de descanso, aguardando Cristo voltar. E a Bíblia diz que não existe chance de um passar para o outro lugar. Não tem chance de haver uma transferência de um para o outro lugar. Aquela história, aquela blasfêmia, aquela doutrina demoníaca que diz que existe o purgatório é uma mentira do diabo. Não existe purgatório, não existe isso na Bíblia. Isso foi uma inventança, é um dogma da Igreja Católica, que foi instituída por um papa, por um homem. O mesmo Papa que disse que o Papa não falha, que o Papa não erra. O mesmo homem que disse que o homem, que o Papa tem direito a dar indulgências, ou seja, tem o direito a proclamar a salvação. Tudo demoníaco. Tudo contra a palavra de Deus. tudo contra a palavra de Deus. O Papa não falha, mas instituíram a Inquisição, queimaram cristãos, condenaram homens e mulheres, né, à morte por conta dos seus interesses pessoais, por conta do poder que eles gostariam de ter. Para vocês verem como a mentira domina, para vocês verem como a mentira é enraizada. Deus nos deu o poder sobre todas as coisas, mas nós não temos poder para perdoar os pecados, nem para salvar alguém, porque nós não temos direito ao juízo. Se nós não temos direito ao juízo, nós não temos como condenar ou absolver ninguém. Jesus falou que nós não devemos julgar ninguém para não sermos julgados. Não temos direito ao juízo, portanto não temos como condenar nem absolver ninguém. Que você entenda isso, que você entenda isso, para que você possa viver Deus. Noé entrou na arca e sobreviveu, e o mundo pereceu. Eu não sei que barco que você está navegando hoje. Eu não sei aonde você tem colocado a tua fé. Eu sei que se você não estiver no barco de Jesus Cristo, o Filho de Deus, você vai perecer. E quando você entrar nesse barco, não tenha medo, como os discípulos de Jesus tiveram no meio da tempestade. Ficaram desesperados no meio da tempestade. Clamaram a Jesus, desesperados, dizendo que iriam morrer. E Jesus repreendeu o vento e a tempestade. E deu uma bronca nos seus discípulos, dizendo: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Nós, se nós entrarmos no barco de Jesus, pode vir a tempestade, pode vir o vento, você não vai naufragar, porque esse barco, o Senhor está dentro desse barco. Você pode, o Senhor pode estar ali descansando, o Senhor pode estar ali dormindo, mas pela simples presença dele no barco, você não perecerá. Pode acreditar. E se a luta for grande, se a luta estiver difícil, olhe para Jesus, não de forma desesperada, e diga para ele: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Não diga para ele: Senhor, eu vou morrer, Senhor, eu vou perecer se o Senhor não me ajudar. Porque ele vai dizer assim: homem de pequena fé. Diga para ele: Senhor, me ajuda, porque eu preciso da tua ajuda. Acreditando que ele vai te livrar, e não acreditando que você vai perecer. Olha a grande diferença dos dois clamores. Senhor, nos socorre, porque nós vamos perecer. Senhor, me socorre, porque eu preciso da tua ajuda. É diferente. E as pessoas não estão entendendo isso. Medite na Bíblia, entenda a Bíblia, discirna a Bíblia, viva a Bíblia, para que você possa, sabe, diferenciar aquilo que gera bênção, aquilo que gera maldição, para você ser chamado de homem que anda com Deus ou homem de pequena fé. Porque o homem de pequena fé vive da misericórdia de Deus, e o homem que anda com Deus vive das promessas de Deus, vive do poder de Deus, vive da graça de Deus, vive da unção de Deus. Que você seja este homem que vive ao lado de Deus e não sucumbe mediante o tempo que passa e a promessa não acontece, porque um dia a promessa vai se realizar, um dia a promessa vai se cumprir. Todas as promessas de Deus. Deus tem te prometido algo? Eu sei que Ele tem te prometido algo, mas a grande promessa dEle é a salvação. Valorize isso, porque eu volto a dizer para você: daqui a alguns minutos você pode não estar mais nesse mundo. Conforme nós pregamos no domingo passado, o que você dará em troca da tua alma? O que você dará em troca da tua alma? O que você vai dizer ao diabo em contra a requisição dele da tua alma? Que Jesus falou, né, daquele homem que colheu muitos cereais, guardou e disse: oh, agora eu vou viver uma vida boa nesse mundo. E o Senhor disse: louco, ainda hoje requererão a tua alma. Ainda hoje requererão a tua alma e o que você tens a apresentar em favor da sua alma. E o que você tem a apresentar em favor da sua alma, para resgate da sua alma. Que você entenda isso, para que você possa ter uma vida plena com Deus nesse mundo e seja salvo. Que vai ser a tua grande bênção nesse mundo. Vai ser a tua grande bênção nesse mundo. Eu vou orar por você agora. Eu queria que você ficasse de pé agora.